Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da semana no Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, você fica sabendo como foi a apresentação dos indicadores da educação estadual. Confira também a proposta de orçamento para Pernambuco em 2026, os assuntos que movimentaram as reuniões plenárias e ainda uma entrevista com o presidente da Federação Pernambucana de Bandas e Fanfarras, Alexandre da Silva. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, apresentou o relatório de prestação de contas da pasta nesta semana. Ele disse que houve avanços no desempenho dos alunos e na infraestrutura das escolas, mas também ouviu cobranças por mais professores efetivos, laboratórios e quadras nas unidades da rede. Regina Guerra traz os detalhes.
O secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, apresentou um relatório com a série histórica dos indicadores educacionais do Estado. Na Comissão de Educação da Alep, ele destacou avanços como a diminuição da taxa de analfabetismo para a população de 15 anos ou mais, indicando que Pernambuco está bem abaixo da média Nordeste. Gilson Monteiro também apontou melhorias nas competências em língua portuguesa e matemática, tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio, e o reforço na infraestrutura e no transporte escolar, com a entrega de 2.100 veículos a 184 municípios. Ele disse que a gestão enfrenta um passivo gigantesco de escolas com deficiências estruturais, mas que quase 400 unidades estão atualmente com obras de manutenção, reforma e requalificação. Outro ponto tratado foi a climatização das escolas.
Em 2023, a gente tinha 1.051 escolas. Dentro dessas 1.051 escolas, 135 escolas eram totalmente climatizadas. Hoje a gente está trabalhando com 1.081 escolas. Eu tenho hoje 600 escolas totalmente climatizadas, 236 parcialmente climatizadas.
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco, Ivete Caetano, reconheceu que houve um crescimento do percentual de professores efetivos, mas reclamou que o Estado ainda está muito distante da meta do Plano Nacional de Educação, que exige 90% de docentes de carreira.
A presença de mais da metade dos docentes com vínculos temporários permanece como um indicador estrutural de fragilidade na política de pessoal, com efeitos diretos sobre a continuidade pedagógica, as condições de trabalho.
A presidente do Sintep também questionou a persistência de um alto contingente de analfabetos no estado e a queda de matrículas na rede, com 24 mil estudantes fora da escola. Ela denunciou ainda problemas estruturais, como a falta de laboratório de informática ou biblioteca em mais de 30% das escolas e o descumprimento da lei do piso salarial em algumas regionais. O deputado João Paulo do PT, membro da Comissão de Educação, também reconheceu os esforços da gestão, mas defendeu a importância da crítica.
Eu vejo um esforço, vi aqui, detectei avanços que nós temos que reconhecer e as críticas têm que ser feitas mesmo. O secretário vem aqui para ouvir críticas mesmo. E é importante que elas sejam feitas, não só pelo sindicato, mas pelos deputados, por todos.
O presidente da comissão, deputado Renato Antunes, do PL, reconheceu a complexidade dos problemas da educação e considerou que o debate foi um passo para a busca por soluções.
Então não é algo que a gente resolve do dia para a noite com mágica, mas sim com muita discussão. Discordando sim, mas respeitando e buscando solução.
A reunião também contou com a presença de representantes do Fórum Estadual e do Conselho Estadual de Educação. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Regina Guerra, com reportagem de Amanda Seabra.
O povo na casa.
Meu nome é Alzenide Simões. Eu vim participar da jornada aqui na Alep, né? A jornada antirracista, é a terceira. Isso é uma coisa muito legal. Primeiro dia com Carla Cotirene foi tudo de bom. E aí eu acho muito importante que essa jornada não pare por aqui. Acho muito importante que nos outros anos ela siga vida longa para a jornada, não só para a jornada, para o combate ao racismo, né? Que tem que acontecer todos os dias, 365 dias do ano, não apenas no mês de novembro.
O povo na casa!
No próximo bloco, os destaques do plenário da Alep. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que a Alep também tem livros para o público infantil? A coleção Alepinha Literária ajuda crianças a entender temas importantes como cidadania, direitos e funções do poder legislativo. São três histórias divertidas e ilustradas. Quem mora no Palácio Azul? Os donos do parquinho e cheia de direitos. Para ler e baixar as três edições do Alepinha Literária, basta acessar o site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa debateu os detalhes da proposta da Lei Orçamentária Anual de 2026 em uma audiência pública. Com o crescimento de 27% do valor destinado para investimentos, o governo espera avançar em obras como o Arco Metropolitano e a duplicação da BR-232 no Agreste, de São Caetano até Belo Jardim. Vamos saber mais com Isabelle Costa Lima.
O Poder Executivo apresentou nesta semana à Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026. O secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Ferraz, destacou a previsão de R$7,9 bilhões em investimentos para o ano que vem.
Representa mais do que 13, 14% da receita do Estado, receita corrente líquida, que é um indicador importante. São de projetos, grande parte, que já foram iniciados ou que serão iniciados agora no mês de novembro, dezembro, né, como o Arco Metropolitano, que se iniciará agora, ou que está muito próximo de lançar, como a duplicação da 232. Pernambuco vai fechar 2025 como um dos estados com maior nível de investimento público no Brasil.
De acordo com o secretário, o orçamento de todos os órgãos para o ano que vem será de R$60,4 bilhões. A proposta do Executivo destina R$13,2 bilhões para a saúde, R$9,2 bilhões para a educação e R$5 bilhões para a segurança pública. O custo da Previdência Estadual será de cerca de R$10 bilhões, enquanto a área de transporte terá R$2,4 bilhões e o saneamento básico R$1,4 bilhão. Fabrício Marques também destacou a construção de 4 maternidades regionais e de batalhões nos investimentos previstos para 2026. Ele ainda citou ações previstas para as áreas de recursos hídricos, habitação e desenvolvimento urbano. Para o deputado João Dinadege, do PV, o aumento dos investimentos foi obtido com sólida base fiscal. Ele defendeu a aprovação de mais empréstimos para o governo do estado.
O senhor traz a necessidade também que os deputados e deputadas, independente de oposição ou situação, aprovam junto com o governo os empréstimos necessários, as leis necessárias para que possam exercer o governo do estado, exercer as políticas públicas necessárias. Os objetivos muito concretos, inovações pelo PPA, saúde, segurança, desenvolvimento regional, transparência.
O projeto apresentado pelo secretário Fabrício Marques, que também faz adaptações no Plano Plurianual 2023 e 2027, ainda recebeu elogios de Henrique Queiroz Filho, do PP, Luciano Duque, do Solidariedade e de Socorro Pimentel, do União. A reunião foi presidida pelo deputado Antônio Coelho, do União. Com reportagem de Edson Alves, Isabelle Costa Lima para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
E agora vamos aos destaques do plenário da semana no comentário do jornalista Ciro Rocha. Seja bem-vindo, Ciro.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, a semana do Legislativo teve avanços importantes nas votações, registros de investimentos, ações e planejamentos, com espaço para aquela pontinha de provocação, claro, alguns alertas pontuais e também homenagens que valem muito e aquecem o coração. Vamos lá, então. Bom, para começar, lembrei de uma frase bem conhecida pelos amantes da bola rolando. O futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Alguns a atribuem ao Nelson Rodrigues, outros ao Arrigo Sacchi, o treinador da seleção italiana da Copa de 1994, que perdeu o Mundial nos pênaltis para o Brasil, o Tetra, lembram? Bem, o autor não importa muito, mas a lembrança veio a partir da votação que fechou a semana do Legislativo, com a aprovação de um projeto que prevê medidas para combater a violência em eventos esportivos, biometria facial nos estádios, câmeras nos arredores, cadastros de mal torcedores, com punições nos casos de violência, tanto a física como os xingamentos racistas ou homofóbicos. O texto condensou propostas feitas por 4 parlamentares, Coronel Alberto Feitosa e Joel da Harpa, do PL, William Brijo, do Republicanos, e ainda o deputado licenciado Caio Maniçoba. E segue agora para a governadora. Ficamos no aguardo. Bola para frente, que o jogo fique apenas na beleza do esporte, do campo. Sobre os investimentos, resisto duas investidas. A deputada Débora Almeida, do PSDB, no clima da COP30, destacou o lançamento pela gestão estadual do projeto Noronha Verde, na linha do que há muito vem se planejando para o arquipélago: descarbonização, foco total na sustentabilidade, transição para carros elétricos, etc. e tal. Bom caminho. Já Socorro Pimentel, do União, comemorou a reforma e ampliação do Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano, conhecido como Hospital da Tamarineira, no Recife. Novos leitos, novos consultórios, reforço na estrutura, uma atenção maior com a saúde mental. A parlamentar ressaltou o crescimento da demanda, ainda mais com o boom de apostas online, as bets, e os problemas decorrentes do vício. Sobre as bets, aliás, a pontinha de provocação veio da própria Socorro Pimentel, sem citações, e também de Renato Antunes, do PL, que endereçou a crítica diretamente ao prefeito do Recife, João Campos. Antunes voltou a criticar a concessão de benefícios fiscais pela prefeitura às empresas de apostas online e, na sequência, denunciou que espaços de praças das cidades estão ocupados com propaganda das bets, um estímulo aos jogos de azar. Da bancada aliada ao prefeito, ninguém se pronunciou. Bola para o escanteio. Chegamos aos alertas e demandas. João Paulo, do PT, no espírito da COP30, defendeu que o bioma Caatinga seja incluído de forma efetiva na agenda climática. Os projetos ambientais da área em Pernambuco, como o Papagaio da Caatinga, agradecem. Fabrício Ferraz, do Solidariedade, e Jarbas Filho, do MDB, colocaram mais uma vez a neoenergia no foco por problemas de quedas constantes de energia, apagões, desta vez nos municípios de Mirandiba, no Sertão, e Feira Nova, no Agreste. Sem luz não dá, né, neoenergia? Havia. Já Dani Portela, do PSOL, abordou o resgate de 15 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Sertão. Como sempre ocorre nesses casos, eles foram resgatados a partir de uma fiscalização de auditores fiscais do trabalho, atuando em situações degradantes numa pedreira. Dani cobrou um plano estadual de combate ao trabalho escravo no Estado. Que venha, que cenas como essas fiquem no passado. Para concluir, destaco as homenagens, que sempre são reconfortantes no corre-corre da vida. Para começar, o plenário realizou um grande expediente especial dentro da terceira jornada antirracista para homenagear 6 personalidades com a medalha antirracista Marta Almeida: Alexandre Alves Araújo, Altamisa Melo Silva, Severino Lepe Correa, Valdenice José Raimundo, Givânia Maria da Silva e Vera Barone. Parabéns a eles e força na missão, como se diz. Ah, e o plenário também lembrou a trajetória do ex-deputado sertanejo Givan Cariolano, que faleceu aos 87 anos, numa boa lembrança dos deputados Antônio Moraes, do PP, e Socorro Pimentel. E ainda, a memória do mestre Salustiano, que, vivo fosse, estaria completando 80 anos. A iniciativa foi do deputado João Paulo, que quer transformar o 12 de novembro, data de nascimento do mestre Salu, no Dia Estadual da Cultura Popular. É isso. Como se diz desde o tempo da Grécia Antiga, a gratidão é a memória do coração. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Assembleia Geral.
A seguir, uma conversa com o presidente da Federação de Bandas e Fanfarras, Alexandre Luiz da Silva. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O EMOP continua com a campanha para doação de sangue. Os estoques estão em baixa e a necessidade é grande. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Para doar, a pessoa deve ter no mínimo 16 e no máximo 60 anos. Pessoas entre 61 a 69 anos poderão doar se já forem doadores. Voluntários com menos de 18 anos precisam estar acompanhados por responsável legal. Para todos é exigido documento de identificação oficial e peso mínimo de 50 quilos. E lembre-se, antes de doar, é importante fazer uma refeição leve. Para agendar a visita ao EMOP, é só ligar 0800 081 1535. O Hemocentro fica na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, no Recife.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Participar de uma banda pode trazer muitos ganhos na disciplina e socialização das crianças e adolescentes, além de ser uma tradição em eventos como o 7 de setembro. Os conjuntos ganharam novos instrumentos ao longo do tempo e também coreografias que vão muito além das tradicionais balizas. O presidente da Federação de Bandas e Fanfarras de Pernambuco, Alexandre Luiz da Silva, conversou com a jornalista Thaisa Lima, da TV Alep. Vamos ouvir.
Alexandre, para a gente começar de uma maneira simples, para quem nunca viu, nunca escutou falar, nunca conseguiu acompanhar um desfile ou apresentação, o que é uma banda e fanfarra, ou é banda ou fanfarra? Qual a diferença entre as duas, ou é a mesma coisa?
Não, tem diferença. Geralmente a gente usa bandas e fanfarra porque acopla todas as categorias, né? Hoje nós temos na faixa de 4 categorias de banda, e quando vai para a faixa etária passa a ser até 10, porque nós temos as bandas marciais, que são as bandas que são formadas por instrumento percussivo e por os instrumentos de sopros. Temos as bandas musicais, que é formada pelos percussão, com os instrumentos percussivos, os instrumentos marciais, que é trompete, trombone, e as paletas, que são os saxos, os clarinetes, clarone, todo instrumento que é de paleta. E existe a fanfarra, que ela é as cornetas lisas, que foi onde tudo começou. Eu sou dessa época de quando vinha a corneta lisa, que a gente trabalhava. Aí foi criado no longo do tempo a banda de percussão, que ela trabalha só o instrumento de percussão. Aí na categoria percussão criou a categoria percussão melódica ou sinfônica, porque aí ela já usa instrumentos melódicos, que são as liras, são instrumentos de tecla, para poder conseguir mais sonoridade na música que eles trabalham. E a banda musical, que ela trabalha toda a categoria, porque aí ela usa os instrumentos de percussão, que a gente usa na banda de percussão, percussão melódica, ele usa teclas, paletas, tudo isso ele usa. Usa os instrumentos da marciais, que é trompete, trombone, tubo, bombardino. E chega nos instrumentos deles, que são as paletas. E ainda tem a banda show, que é uma categoria que ela toca dançando, ela se apresenta, ela faz várias evoluções. Então, existem várias categorias e várias nomenclaturas para as bandas. E a fanfarra vem de antigamente, que todas as bandas eram mais chamadas de fanfarra, por só usar instrumento de fanfarra, que eram as cornetas lisas.
Entendi. Então, é relacionado à categoria de...
E ao instrumental que
e
você
ao instrumental.
Usa.
Quem é que pode participar? O senhor falou aí de vários instrumentos, então nós sabemos que tem os músicos, né?
Com
percussionistas,
certeza.
Etc. Mas também tem o maestro, também a banda e fanfarra tem a figura muito conhecida da baliza, né?
É.
Aquela que vai dançando ali na frente. Quem é que participa? É. Quem que forma uma banda?
Hoje, com o tempo e com a evolução, a banda hoje ela se tornou-se bem maior do que era ela. Hoje nós temos a visão do corpo coreográfico, que é onde entra o coreógrafo, né? Que nos antigos, quando eu comecei, a gente tinha banda, o resto era baliza, que dançava na frente da banda, era a madrinha que vinha na frente da banda, e eram os meninos ou meninas que ficavam na frente dançando, fazendo evoluções de balé, algumas físicas, e era esse movimento. Com o tempo, veio criando a figura do corpo coreográfico, onde é um grupo de dança, que dança hoje na frente das bandas, representando a música que a banda toca. Eles criam um tema, os movimentos dentro daquela música, e ele faz todo o trabalho, apresenta o trabalho feito dentro dessa música. De participar, todos são importantes na participação, e é livre para todo participar, tanto o aluno da escola, como aluno da comunidade. Tanto que hoje nós temos muitas bandas feitas na comunidade.
Era uma
que são
pergunta.
Bandas independentes que a própria comunidade cria e faz e vem participando. Já é uma nova categoria que está aparecendo.
Era justamente o que eu ia perguntar, porque as bandas elas são muito associadas ao movimento estudantil. Né? Instituições de ensino. Mas aí era uma questão que eu ia lhe perguntar. Tem como fazer uma banda ou participar de uma banda que não está ligada a uma instituição de ensino? Como é que eu registro essa banda? Como é que funciona?
Tem algumas bandas que elas são de ONGs. são trabalhadas com as ONGs, né? O pessoal vai, tem a ONG e lá dentro da ONG ele cria. E tem algumas bandas que é criado devido ao próprio pessoal da comunidade que quer fazer um trabalho, sempre vai ter uma pessoa à frente que ele gosta, quer fazer aquilo, mas não tem o recurso de um lado, então ele tem a ideia de criar na comunidade. Porque, infelizmente, o movimento de banda, ele ainda falta muito, principalmente na área de recurso, na área de reconhecimento, em muitas prefeituras. E é difícil de você criar e formar uma banda, porque o gasto é muito grande. Agora é uma coisa muito satisfatória, que ajuda muito o jovem, se quando o governo começar a entender que é um trabalho que tira o jovem da rua, que salva muitas crianças, até às vezes o próprio adulto, quando ele passa a entrar na banda, ele passa a ter o respeito de todo mundo, o compromisso de todo mundo. Banda, a gente sempre diz, é uma família. Então todos têm que estar ali para se auxiliar.
E além dessa questão de autoestima, eu imagino que tem a questão de disciplina, né? De ter os ensaios. Deve ter uma carga grande de ensaio, né? Como é que funciona quando não tá se apresentando? Como é esse bastidor?
Geralmente, quando a gente sempre começa no começo do ano. Hoje, banda é o ano todo, né? A maioria, acho que hoje, 70% a 90% das bandas são escolares. Pela primeira vez, as bandas foram agraciadas com a contratação dos maestros e os coreógrafos. E hoje o trabalho está sendo bem melhor de ser feito. Estou há 30 anos nessa vida de banda e isso é a dedicação da gente, às vezes, tirar do nosso próprio dinheiro para poder comprar o instrumento para o menino desfilar, comprar a roupa para o menino poder desfilar. Então, o aluno, quando ele chega na banda, ele aprende a ter compromisso com o horário. Os ensaios geralmente são 3-4 vezes na semana, dependendo quando você vai para uma competição, você às vezes consegue ensaiar a semana toda, porque é preciso para poder fazer os ajustes. Então ele precisa estar no maior cuidado em acertar o alinhamento, em acertar a marcha, em um fardamento estar impecável, em ter um bom garbo. Aí ele precisa cuidar na afinação, na harmonia, na melodia da música, no ritmo. Então é um trabalho muito grande quando você vai participar de uma competição. E através dessa dedicação, o menino consegue melhorar o compromisso na escola, porque ele aprende que na banda ele tem que ter horário, ele sabe que ele vai precisar estar no horário da escola, onde a própria banda cobra isso. Ele vai aprender a estar bem com o grupo, saber respeitar o seu amiguinho que está do seu lado na banda, que é o que a gente sempre cobra. Quando você respeita a diferença do seu colega começa a respeitar a sua diferença. Então, a harmonia dentro do grupo cresce. Tem menino mesmo que chegou na banda, ele nem falava. Tem autista que trabalha na banda, tem pessoas que têm TDAH, tem pessoas que têm várias coisas. E sempre está ali participando na banda porque ele se sente seguro. Ele se sente confortável. Ele está junto dos amiguinhos, ele vai poder conversar, vai poder brincar.
Existe um limite de idade para entrar numa banda ou algum pré-requisito de aptidão artística ou uma habilidade musical? Já tem que saber dançar, aprende lá? Como é que é?
Não, você chega na banda, não precisa saber de nada. Eu sempre, muitas vezes, digo aos meninos lá quando chegam, vocês aqui estão nascendo. Aí chega, mas maestro, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não, se aperrei. E dependendo da categoria que a banda trabalha, aí se tem as idades. Porque hoje nós temos a categoria infantil, que vai até 16 anos, infanto-juvenil, que vai até 18, né? A juvenil que está até... Não, a infanto-juvenil agora está até 21 e a juvenil está até 25 anos, onde a gente está tentando brigar para diminuir mais um pouco essa idade. E a categoria master que é livre, aí dependendo da banda, se ela tiver numa categoria infantil, ela só vai ter menino no máximo até 18 anos para participar de eventos. Mas para desfile, ele pode ter uma pessoa lá de 50 tocando. Porque o desfile é livre. O desfile, as apresentações que você vai, faz no bairro, faz nas comunidades, ele não tem idade. Só quando participa de um concurso é que existem as categorias, justamente para facilitar, para poder você dar oportunidade a um bocado de menino que tem 15, 16 anos, competir com um menino que já tem 30, já tem 40, a formação dele está bem maior do que as que estão chegando agora.
Seria de uma competição desleal, né?
É, seria... Como antigamente a gente não tinha muita estrutura, quando começou a tocar era todo mundo da mesma idade, só existia duas categorias. Era a categoria juvenil e a categoria de banda de fanfarra. Então você ia tocar
E era todo mundo a idade livre. O cara tinha, era master, tudo era master.
Maestro, eu queria que o senhor contasse um pouquinho agora como foi o início da sua trajetória nesse mundo. Como foi que o senhor começou?
Faz um tempinho, né? 12 anos, tinha 12 anos de idade. E eu não gostava de banda não, viu? Eu dizia que banda era negócio de menino besta. Eu sou abestalhado para ficar na banda. Que o maestro botava você lá no sol quente em forma. Eu tô aqui brincando, correndo, tô no sol só para jogar bola. Quero não, me ficava, bora Alexandre, bora, que eu participava, sempre participava de tudo que tinha na escola, né? Quero nada. Aí comecei olhando para lá, para cá, que algum amigo chamava, outro chamava, a colega chamava, bora, vamos embora. Peguei e inventei de entrar nesse negócio de banda. Aí entrei na banda, comecei a participar, meu primeiro instrumento foi surdo. Aí fui lá, tá lá tocando, marchando, daqui a pouco tá eu aqui, dizia, o sol tá quente. Mas a gente precisava sempre marchar, que é para quando for no desfile, já tá acostumado. O professor sempre dizia, olha, tem que estar no sol, tem que estar em tudo, se chover tem que estar na chuva, porque quando a gente for no desfile, tanto pode chover, como o sol pode estar quente, a gente não pode no meio do desfile correr.
Tinha que estar escolado
já. É, a gente precisa adaptar o corpo para isso. De surdo eu vi o menino tocando caixa, aí fui tocar caixa. Aí chegou o Tenente Manuel, que era meu professor, disse, olha, eu vou botar todo mundo agora para aprender instrumento de sopro. Quem quer? Aí eu disse, eu quero. Comecei, era esse tempo todinho, lá em casa era o dia todinho, dorme só. Acabou. Ô menino, o que é, mãe? E tu quer dormir com quem? Dei dois dias e dorme só. É as notas musicais, mãe, da minha corneta que eu toco aqui. Esse negócio aí que parece uma vaca, tu fica lá atrás, parece que é um boi lá atrás. Vai lá pro final do quintal, viu? Era mesmo assim em casa, cada zoada. Eu querendo aprender, era o dia todinho agarrado no instrumento, quen. Depois começou tocando as notas certas, aí eu já quis passar pra corneta Fá. E tinha o clarim, quem tocava era o rei da banda, eram os que tocavam clarim. Aí fui lá treinando. Quando faltou um, eu disse, professor, deixa eu tentar. Ele disse, vai, pega ali o instrumento. Aí comecei a tocar, ele disse, olha. E aí foi crescendo a banda, depois passou para ter a corneta de pisto. E daí começou a aparecer o trompete, apareceu com os trombones de pisto. E aí a evolução foi passando, hoje a gente tem o que a gente tem. Hoje a gente, dificilmente um menino não quer mais hoje tocar uma corneta lisa. Ele só quer já de logo, você quer aprender a tocar o quê? Aquela que tem três botãozinhos, aquela pessoa que o menino fica fazendo assim. Eu digo, é trompete? Trombone, se é. Então essa foi minha trajetória. Eu comecei na escola Barão do Rio Branco em 1982.
E hoje o senhor está em alguma escola?
Hoje eu trabalho. Hoje eu passei vários tempos em banda, parei em 98, aí voltei em 2008 como maestro na Escola Estadual Murilo Braga, em Cavaleiro. De lá eu passei pelo ADG, uma escola lá em Prazeres, onde a gente formamos uma banda lá. Foi 3 anos que a gente trabalhou lá, foi 3 anos a gente ganhando tudo em Pernambuco. Fomos campeão pernambucano, campeão nacional, campeão estadual, junto com o Murilo Braga também. Hoje é uma das melhores bandas que tem no estado, com vários títulos conquistou lá. E hoje eu estou trabalhando no Edivision, onde é uma nova etapa da minha vida, onde eu venho trabalhando com crianças, que é muito bom. Sempre gostei de trabalhar com jovem, lá é a idade até 16 anos. É o pessoal que gosta. Você marca ensaio de 7 horas às 6 horas da manhã, eles já estão na escola chegando atrás de você. É muito bom.
Nós ouvimos o maestro e professor Alexandre Luiz da Silva. A entrevista completa estará disponível em breve no canal da Alep no YouTube, Assembleia PE. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Regina Guerra e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.